UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, 25 de setembro de 2022, acabou o jogo do São Paulo contra o Avaí no Morumbi, vitória por 4 a 0 em cima do Avaí. O São Paulo vai abrindo 9 pontos para aqueles times que lutam contra o rebaixamento e vai respirando aliviado. Contagem regressiva agora para a decisão do próximo sábado contra o Del Valle pela Copa Sul-Americana. São Paulo a 90 minutos de meter a mão em uma taça nesse ano de 2022, que foi um ano sofrido para o torcedor do São Paulo, que pode ser coroado com um título bastante importante no próximo final de semana. Muito obrigado a você que acompanha essa live aqui no UOL, esse pós-jogo. A gente vai falar muito dessa vitória do São Paulo, que goleia o Avaí por 4-0 diante de mais de 36 mil espectadores no Morumbi. É para lá que nós vamos, hein? O Gabriel Perecini está lá. Você pode mandar o seu superchat, a sua pergunta, tire as suas dúvidas com o Perecini. Fique à vontade para participar com a gente dessa live no UOL Esporte. O que você está vendo aí, esse panorama no Morumbi após essa vitória por 4-0? Todo mundo que vai disputar um título, se puder escolher um cenário, Perecini, gostaria de escolher sempre com uma vitória maiúscula, uma vitória desse tamanho, para chegar com o peito estufado na decisão da Copa Sul-Americana. Boa noite, Perecini. O que você conta pra gente, rapaz?
Saudações, saudações, Spímpolo. Saudações, pessoal que nos acompanha. Além do cenário do 4-0, um clima muito bom aqui no Morumbi. Não o clima da temperatura, aqui está bem frio, mas o clima da arquibancada, né? Foi meio que um clima meio de despedida mesmo, assim, aquela despedida de incentivo durante o jogo todo, gritos de vamos ser campeão, de seremos campeão, aquela história toda para incentivar. No fim do jogo, até alguns sinalizadores foram acendidos, deu uma aumentada aqui na temperatura do estádio, o pessoal todo indo embora naquele clima de vamos sábado, aquele clima que a gente falou um pouco com o Ceará, que já estava há algum tempo, né? Mas agora, com razão, e o São Paulo, acho que muito bem preparado para a Córdoba. A gente vinha falando da possibilidade da escalação desde 2, 3 jogos para trás, talvez, e agora talvez a única dúvida que a gente tenha, pegando os jogos recentes, seja na lateral direita, Rafinha ou Igor Vinícius. O resto é aquele time que a gente vinha especulando, que vinha o São Paulo atuar, e percebendo que o Rogério, pelas características, pelo que vinha mostrando na temporada até aqui, colocaria em campo, somente quando o São Paulo deixou ali de jogar com uma linha de 3 defensores, passou a jogar com uma linha de 4 homens no meio de campo, Luciano e Calleri como uma dupla de ataque. A dúvida vai ficar para a lateral direita, se vai Rafinha, para dar um pouquinho mais de suporte defensivo, dar um pouquinho mais de controle ali na saída de bola do São Paulo, ele tem um pouco menos chegada à linha de fundo, ou se vai o Igor Vinícius, para dar essa profundidade pelo lado direito, fazer uma dupla ali com o Alisson. Então, fica essa dúvida para sábado. O São Paulo terá aí 5 dias, mais ou menos, vai ter viagem, amanhã é regenerativa, aquela história, para decidir e para focar 100% no adversário da final. Veio com o time completo e, mais do que abrir agora 9 pontos de distância, fez um bom jogo, de distância para a zona de rebaixamento, fez um bom jogo e se colocou a 2 pontos do G8, né? Dos times que devem ir para a Libertadores. Tem uma rodada a mais que todo mundo, só o São Paulo jogou hoje, essa rodada vai terminar ali no meio da semana, né? Acho que, se não me engano, terça e quarta-feira, mas o São Paulo se coloca ali a 2 pontos, talvez termine a rodada a 3, a 4 pontos por aí, mas para quem não tinha essa perspectiva e chegou a ficar, acho que a 9 pontos ou muito mais longe do G4 e do G8, com muitos times à frente dele, se encosta e pelo menos voltará a ter alguma perspectiva caso volte da Argentina sem a taça. Foi um jogo muito bom. O São Paulo, que tinha ficado uma semana sem jogar bem essa semana, fez uma boa partida e, como você falou, vai embalado, vai, como está aqui no nosso GC, vai confiante para Córdoba para tentar o bicampeonato da Copa Sul-Americana.
Perecini, você citou aí essa função do Rafinha, não é a primeira vez que ele faz, tem feito muito bem, né? São Paulo ataca, o Rafinha fecha mais, faz uma espécie de terceiro zagueiro ali. O Alisson abre na ponta, Reinaldo e Patrick do outro lado bastante soltos, com bastante liberdade. E esse lado esquerdo tem funcionado, essa dupla tem se entendido bem. Pela característica, claro, a gente também tem que ser realista, né, Perecini? É muito bom ganhar, é saboroso ganhar, tem sabor doce, mas vale muito da situação que aconteceu com o Brasil e Gana. Quando você pega um time do outro lado bem pior que você, você tem que meter sacola. Você tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco, até quando der, né? O São Paulo, em outras oportunidades, pegou times mais fracos que ele e teve dificuldades. Hoje ele venceu com tranquilidade a equipe do Avaí. Diante desse quadro, Perecini, com o Rafinha fazendo bem essa função, ele ataca menos que o Igor, a gente sabe disso. O lado esquerdo solto, tendo tranquilidade e facilidade para fazer as jogadas. Com o Alisson aberto, você acha que esse jeito de jogar encaixa mais com o adversário que o São Paulo vai ter no sábado, Perecini?
Eu acho que primeiro ponto, é importante a gente mostrar que faz algum tempo que o Rafinha ele tem sido lateral mesmo. Ele tem jogado como lateral, não é nem como um terceiro zagueiro. Muitas vezes ele finge só quando o São Paulo tem a bola, não quando ele não tem a bola. Para fazer ali a saída de jogo, às vezes ele fica um pouco mais ali aberto pela esquerda, alinhado com os zagueiros, Diego e Léo, e o Alisson vem buscar aqui atrás. São Paulo não é a única equipe que joga assim, o próprio Palmeiras já fez isso, o Flamengo já fez isso, muitos times ali, pegando as equipes da parte de cima da tabela, já fizeram essa saída de bola. Agora, mais do que encaixar ou não encaixar com o adversário, é esse time aqui, que hoje foi muito bem contra o Avaí, e eu não acho que, por coincidência, quando teve uma semana cheia para trabalhar, coisa que tem sido muito rara para o São Paulo, mas os jogadores do São Paulo têm se encaixado muito bem com essa função. Você ter um Patrick, um Nestor e um Reinaldo do lado esquerdo, dá força para o time, independentemente da formação. E mais do que dar força para o time, o que a gente vinha falando no jogo contra o Ceará, em jogos passados, mas principalmente contra o Ceará, porque a gente falou muito do Wellington precisar melhorar um pouquinho disso, hoje o São Paulo novamente ia à linha de fundo com o Reinaldo, ou chegava ali numa parte mais lateral do campo pela esquerda, e o São Paulo trazia o jogo por dentro. O São Paulo fez várias dessas jogadas, o São Paulo aumentou o seu repertório ofensivo no jogo de hoje. Vale ressaltar a enorme liberdade que o Avaí deu para Pablo Maia distribuir o jogo pelas laterais do campo, para Alisson dominar a bola aqui do lado direito, para o Reinaldo escolher a melhor jogada do lado esquerdo, acompanhando um pouco algumas ultrapassagens ali do Nestor, que fez uma ótima partida, e do Patrick, que fez um gol espetacular. É tudo bem, como se não era o adversário mais fundo, mas o São Paulo usou bem esse jogo e conseguiu matar a partida, que aí vinha sendo um grande defeito do São Paulo, inclusive contra o Ceará, quando foi matar o jogo aos 48 do segundo tempo apenas. Hoje não, hoje no primeiro tempo o São Paulo vai para o intervalo com 3-0, não desperdiçou uma quantidade absurda de chance, longe disso, fez um gol de escanteio que era um fundamento que vinha sendo muito criticado no São Paulo. Então, a soma desses aspectos, o Nestor jogando muito bem ao lado do Pablo Maia, um Pablo Maia fazendo também uma partida um pouco mais segura, chegando até para finalizar uma bola importante ali de fora da área, que se não me engano vira o lance do gol do Patrick depois, né, ali no fim do primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo vai bem preparado com a sua formação, porque ele poderia jogar com três zagueiros contra o Del Valle, espelhar a formação do rival, fazer os encaixes individuais que jogou durante muito tempo aqui na formação do time com três zagueiros, jogou contra assim, jogou enfrentando diversos adversários, fazendo esses encaixes no meio de campo e indo relativamente bem, mas entendeu que com Alisson e Patrick abertos, Nestor tendo um pouco mais essa liberdade, o Luciano tendo total liberdade para circular e às vezes se alinhar com o Nestor e você ganha jogo por dentro. E aí agora talvez com o Rafinha oferecendo um pouco mais de segurança defensiva, o time tem rendido melhor, tem saído um pouco do marasmo, tem aumentado, como a gente falou, o repertório de jogadas e vai aparentemente com essa formação, restando a dúvida ali na lateral direita para a final. Eu acho que o São Paulo acerta, eu acho que o Rogério acerta e o São Paulo vai ter a opção de colher alguns frutos que foram mostrados ao longo da temporada. O time que jogou em mais de uma formação com três zagueiros, o time que jogou com uma linha de quatro atrás, com dois zagueiros, o São Paulo conseguiu evoluir dentro de várias formações, atuar relativamente bem dentro de várias formações, e agora chega num momento decisivo. Uma delas não estava sendo tão efetiva, com três zagueiros, ele tem a opção de mudar para a linha de quatro e ver o time responder bem nas últimas partidas, especialmente nessa última partida antes da final.
Eu particularmente prefiro muito mais você pegar um adversário fraco e meter uma goleada e chegar bem para a decisão do que você pegar um Palmeiras, um Flamengo, até o Atlético Mineiro, que passa por uma fase ruim, vai, o Corinthians, times que podem estar mais prontos que você ou que tem jogadores tecnicamente melhores que o seu, e empatar, perde, enrosca, e você chega. O São Paulo ainda foi um São Paulo de altos e baixos na temporada, né, Perecino? O São Paulo tem esse problema da autoconfiança. Então um placar como esse, na maneira como aconteceu, é claro que é muito importante para a equipe do São Paulo para decidir o título no próximo sábado contra o Del Valle. Perecine, eu fiz algumas anotações aqui que eu quero abordar com você. Antes da gente falar de jogadores, você vai conceituar, você vai dar nota para os jogadores do São Paulo Futebol Clube. O Yuri também vai me falar aqui a nossa voz da consciência. Se a gente tiver os gols, na medida do possível, a gente vai mostrar para você também a classificação, os números do jogo, tudo isso nessa live pós-jogo de São Paulo 4, Avaí 0. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, a sua dúvida será dirimida pela nossa equipe. Fique à vontade para participar nessa live do São Paulo, que é feita para você após o jogo do São Paulo. Perecine, dois lances chamaram a atenção. No gol do Diego Costa, muita reclamação de um puxão do Calleri para se desvencilhar da marcação. Você acha que ali houve uma irregularidade? Não seria nenhum absurdo se o gol fosse anulado, Perecine?
Eu confesso que dos lances aqui, eu só tive a oportunidade de ver pela televisão o dedo do Bruno Silva no olho do Calleri e consegui ver, e aí era uma outra pessoa aqui que tinha acesso ao celular e consegui ver o gol do Patrick. Porque a pessoa ainda ficou na dúvida quem bateu na bola, a comparação do gol dos supercampeões, aquela história toda, mas eu não vi essa reclamação do lance do Calleri. Agora, a menos que seja um lance muito assim todo, você dá um puxão dentro da área de jogadores brigando por espaço, né? Aí vai ter que marcar falta em todos os canteiros, né? Mas se não foi muito assim todo, não acho que tenha muito sentido a reclamação.
E depois, já quase no final do jogo, de 34 para 35 minutos, você deixou claro aí os lances que você teve acesso e os lances que você não teve acesso. Mesmo assim, eu acho que vale o nosso registro, a reclamação do Avaí de um possível pênalti. Aí o VAR tem a participação, né? O VAR tá aí no futebol para isso. E acho que, de novo, o VAR dá uma escorregada, hein, Perecine?
Deu para ver o jogador do Avaí caindo ali, mas o próprio jogador do Avaí, imagino que seja o pênalti tenha sido um jogador que foi ao solo ali, após a cobrança de escanteio, ele cai, aí ele abre os braços de uma maneira muito tímida, olha pro lado, viu que a bola voltou, ele nem reclama, viu que ia ter um novo cruzamento, ele já levanta para seguir a jogada, depois tem a saída de bola ali, logo depois há um novo cruzamento, o São Paulo afasta a bola, mas não houve nem reclamação do próprio jogador envolvido, assim, é aquela história, né, cara? É muita vontade de querer aparecer, ainda mais num árbitro que, pelo menos, de novo, a menos que tenha alguma imagem que me desminta, mas o árbitro, pelo menos nesse lance, parece ter não entrado na onda. E olha que o Bruno Arleu não é um nível de arbitragem muito alto, né? Quanto segura o jogo, meu Deus do céu. Não tem jogo com esse árbitro, né? O São Paulo já sabe bem disso da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio ali nos últimos dias de 2020, né? É muita falta, o jogo não rola. Aí tem lance que pode dar um empurrãozinho, tem lance que não pode dar um empurrãozinho, tudo é falta. É muito fraca a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo no campeonato de primeira divisão de campeonato brasileiro, né? De campeonato nacional.
Ô Yuri, repete o recado aqui no meu ouvido que eu não captei. Eu não captei a vossa mensagem. Repete aqui no meu ouvido o recado. Muito obrigado. Agora sim. Vamos mostrar então, Perecine. O São Paulo venceu por 4-0, gols de Diego Costa, de Luciano, de Patrick e de Éder. A gente mostra para você nessa live aqui no UOL Sport o São Paulo vencendo o Avaí. Bota na tela aí, Yuri. os gols do São Paulo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. 37 pontos, vai se distanciando da zona do rebaixamento. O escanteio cobrado na esquerda pelo Reinaldo. Diego Costa vai lá em cima, cabeceia para baixo como manda o figurino. O Perecini fez muitos gols assim, na pelada na rua dele lá. Cabeceando para baixo, testando firme para baixo e fazendo o gol do São Paulo Futebol Clube. Depois eu vou abordar esse tema com o Perecini, dos gols que o São Paulo tem feito pelo alto, que também tem se tornado uma arma importante. O São Paulo é o terceiro time que mais faz gols pelo alto. Para um time que vai decidir sábado um título importante, claro que isso pode fazer a diferença. O segundo gol do São Paulo, de Luciano. Troca de passes ali pela esquerda. Reinaldo, Nestor, Luciano, meio desequilibrado, se esticou todo para meter a bola no cantinho e fazer 2-0 para a equipe do São Paulo no jogo do Avaí. Como é que é, Perecini? Desculpa.
Não, lado esquerdo, né? O Patrick. A profundidade, primeiro assim, saída de bola, né? Diego e Léo têm essa qualidade. Aí você tem a movimentação ali do Patrick, puxa a marcação e vê o Nestor atrás dele. Essa bola não precisa ser necessariamente sempre no Patrick, que é algo que o Wellington precisa melhorar e que o Reinaldo tem essa capacidade. No caso do Nestor agora, ele tem esse movimento de infiltração para dentro, mas muitas vezes esse movimento de infiltração ele pode ficar para o meio, né? E o São Paulo tem essa opção. E aí um gol absolutamente espetacular
do golaço. Patrick. Golaço. Golaço do Patrick, de novo, a bola parada pela esquerda com o Reinaldo. O Patrick, cheio de estilo, mata a bola com categoria e dá um voleio metendo no canto, fazendo 3-0. São Paulo, o Reinaldo tem uma qualidade para meter essa bola, escanteio tem que ser batido assim, né? Ou, claro, uma jogada ensaiada, mas quando é batido direto para alguém desviar, para alguém dar uma casquinha, essa bola na risca da pequena área na marca do pênalti é fatal. E o Patrick fez um belo gol, mais um gol, o Patrick chegando a 9 na temporada. O último gol já no finalzinho, já nos acréscimos, o Éder acaba recebendo a bola, uma bola desviada, né? O Éder esperto vai lá e também mete de cabeça, aumentando essa estatística do São Paulo pelo alto. Você abriu o
de novo, a saída com o Léo.
Coisa, fica à vontade. Sim,
A saída, ó, inversão de jogo, espetacular. 2-1, lado oposto. Tudo bem, já era um cenário ali faltando um minuto para acabar o jogo. Jogo 3-0, é outra história. Mas assim, o conceito tá lá. É novamente uma saída de bola com o Léo, como muitas vezes acontece com o Diego. O Léo hoje foi muito bem, não só nos passes curtos, bola longa. Um pouco trabalho defensivamente, o São Paulo até conseguiu dosar bastante o ritmo de jogo, que vai para o intervalo com 3-0, e aí no segundo tempo o time teve muita tranquilidade para não precisar forçar, sabe que não precisa ficar entrando em dividida, conseguiu cumprir a missão hoje que era a vitória, tirou o peso, o Rogério ainda deixou os titulares durante muito tempo até, as primeiras alterações foram acontecer ali por volta de 15 minutos do segundo tempo, e depois as outras foram lá para 30 minutos, que foi o galopo ainda, os últimos dois foram Igor Gomes e Marcos Guilherme para entrar nas vagas de Alisson e Patrick, já ali na parte final do jogo, o Rogério deu o ritmo. Equipe, mas de novo, é uma equipe que tem qualidade para sair jogando, até porque se vê obrigado a ter essa qualidade, o Rogério já falou isso várias vezes, não tem velocidade pelos lados, não tem drible, não tem esse escape, tem que ser construção de bola, só que quando você vê o adversário subir e você tem espaço para jogar essa bola direto, você não dá um chutão, você faz um lançamento, o Léo tem essa qualidade, o Diego tem essa qualidade, São Paulo vai muito bem, o Reinaldo hoje fez algumas inversões muito interessantes, além das duas assistências de escanteio, São Paulo mostrou bastante repertório, assim, faz um golaço, goleia, cumpre a sua missão, vai ter 5 dias de intervalo próximo jogo, torcida abraça o time, todo o cenário faz os gols que você não vinha fazendo para matar o jogo. Todo o cenário praticamente foi positivo. E o que a gente falou no jogo contra o Ceará, só um registro rápido, em relação ao Igor Gomes também, né? Deu assistência contra o Ceará, deu assistência hoje. Hoje, quando ele foi entrar, uma parcela muito pequena de torcedores aqui na arquibancada amarela puxou o nome do Igor Gomes rapidamente. Depois que ele fez o gol, aí mais gente do estádio puxou o nome do Igor Gomes. Nossa, até um jogador que vinha sendo aí perseguido, ultra criticado, vai pelo menos até sábado ganhar um sossego. Igor Gomes entrou com um pouco mais de confiança em relação a outros jogos, o passe de letra, recuperou bola no campo de ataque, estava um pouco mais solto no jogo. E aí deu essa boa assistência, né? Apesar do desvio, o Éder entrou bem ali, o Éder também fez um bom papel nos minutos que esteve em campo. O São Paulo vai, como se falou, no melhor cenário possível para o jogo do sábado. Também vai enfrentar um adversário muito mais complicado do que enfrentou hoje aqui no Morumbi.
Ô Perecini, eu tenho aqui as estatísticas do São Paulo. O São Paulo como mandante é muito bom, é um leão. Quando joga fora é um gatinho, o rendimento cai muito, chega a ser desesperador. São 33 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 70% de aproveitamento. Com o jogo de hoje se aumenta um em cada aí, né? 34, 22 vitórias, um aproveitamento muito bom do São Paulo, aproveitamento superior a 70%. E fora de casa, cai muito. E o jogo do sábado é longe do Morumbi, partida única. Se você fizer um jogo infeliz, se você fizer um jogo ruim, você mete a viola no saco, volta para casa sem nada, com as mãos abanando e com o título ficando pro Del Valle. Te assusta essa diferença de rendimento no Morumbi fora dele, Perecini?
Eu acho que precisa. Jogo menos, porque vai ser um campo neutro. É uma coisa você jogar na casa do adversário. É uma coisa você jogar no campo neutro com a maioria de torcida sua. Não sabe, dá para saber quantas pessoas terão no estádio. Se tivesse que chutar, e seria um chute assim, pela movimentação, pelo que a gente conversa com algumas pessoas, pelo que o São Paulo conseguiu fechar de ônibus, somando as duas torcidas organizadas do São Paulo. Eu acho que nesse momento a gente tem 13 ou 14 ônibus fechados, o que não é um número enorme. Até lá tem tempo para fechar mais gente, outras pessoas podem ir de outras maneiras, tem ônibus com os torcedores comuns também fechando entre eles, mas assim, talvez a gente tenha 15 mil pessoas no estádio, 20 mil pessoas no estádio, é menos do que o São Paulo vem jogando aqui no Morumbi, mas assim, supondo um número de 20, vai ter aí 18 mil São Paulinos, 17 mil São Paulinos, 17 mil São Paulinos, 2 mil neutros, e o Del Valle pegou 1.500 ingressos apenas, né? Abriu mão da cota que ele tinha em quase 100%, vai ver pouca gente ali do Equador. Del Valle também não é uma equipe de massa, assim, com uma quantidade enorme de torcedores. Então esse cenário todo, de não ser casa de nenhum dos dois, de você ter a torcida ao seu lado, somando com o fator de ser uma final, que é naturalmente um jogo mais tenso, um jogo de menos oportunidades de gols, não estou falando que vai ser, estou falando que costuma ser um jogo mais truncado, não é um cenário que me assuste tanto. Eu não gosto do conceito de final única, menos ainda na América do Sul, não gosto de nenhum jeito, menos ainda por aqui, mas pensando em desempenho, não acho que vai ser um problema. Melhor se fosse para o São Paulo, melhor se fosse no Morumbi, mas não acho que vai ser o mesmo problema.
Tá certo, a gente vai continuar com esse papo daqui a pouco. O Perecini vai dar a nota dos jogadores, a gente vai falar mais também da decisão do próximo sábado, vamos falar mais do desempenho do São Paulo hoje, que venceu por 4-0 e abre 9 pontos para essa zona perigosa do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ao intervalo, na sequência tem mais aqui nessa live especial para você sobre São Paulo Futebol Clube e as coisas do Tricolor no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Vá mandando a sua mensagem, o seu superchat, participe com a gente, vai ser um prazer. Leia a sua mensagem ao vivo aqui no All Sport. Já voltamos, rápido intervalo, não saia daí.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
Pronto, então tá pronto. Casa Grande, Juca Kfouri e também o Trajano, profissionais do mais alto gabarito. Yuri, se tivermos as estatísticas, pode botar na tela aí pra gente também colocar nessa roda os números do jogo de hoje. Diga lá, Perecini, os números na tela aqui, Perecini, você já emenda o que você vai falar, rapaz? Só para não perder o gancho aqui, ó. 57,2% de posse de bola do São Paulo contra 42,8% do Avaí. 17 finalizações totais do São Paulo contra 7. Finalizações certas, 6-2 São Paulo. Posse, precisão nos passes, 89,3% nos passes contra 82,9% do Avaí. Desarmes, 12-6. Faltas cometidas, o São Paulo também cometeu mais faltas, cometeu 13 faltas contra 8 do adversário, escanteios 9 para o São Paulo. Um aspecto importante, o São Paulo hoje aproveitou bem essa bola parada pelos lados do campo, nos escanteios, contra 4 da equipe do Avaí. Diga lá, Perecine!
Não, aproveitando que a gente está aqui nas estatísticas, o Alexandre, das Anotações Tricolores, né, um excelente trabalho independente feito pelo historiador Alexandre Gisbert, né, muito bom, ele me mandou aqui uma estatística muito interessante, né, 399 dias, o São Paulo volta a vencer 2 jogos seguidos de Campeonato Brasileiro, 2 jogos seguidos, né? A gente teve um São Paulo que ano passado fez o que fez, para priorizar um campeonato estadual de pouca relevância, pagou muito essa conta no Campeonato Brasileiro, demorou 10 rodadas para conseguir a primeira vitória. Eu arriscaria dizer que os jogos foram justamente nessa sequência, depois das primeiras vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2021, aí veio para essa temporada, começou aqui com 4-0, eu não lembro se o São Paulo chegou a fazer 4 gols em algum outro jogo desse Campeonato Brasileiro, acho que não.
Acho que não também.
Volta
ganhou
a fazer
do Red Bull
da estreia,
de 3-0, né?
Exatamente. E aí volta a fazer 4 gols depois da estreia, enquanto ele ainda tinha a margem da primeira fase da Copa Sul-Americana, em que ia mesclando o time, estava mais inteiro, e voltou agora a vencer 2 seguidas. Aí depois oscilou, né? Começou a priorizar um pouquinho das Copas, alguns jogos com desempenhos bons, mas resultados que ficaram aquém. Então, mais de 1 ano depois, o São Paulo volta a vencer 2 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. Então, em relação às estatísticas, acho que mostra o controle total do São Paulo. O São Paulo, a gente já falou, teve muito espaço, soube aproveitar esse espaço e liquidou o jogo de uma maneira mais rápida, né? Eu repito que eu não acho, aproveitando que a gente citou o ano passado, quando o São Paulo acabou sofrendo fisicamente com esse sacrifício que fez pelo Campeonato Estadual, mas eu não acho coincidência que depois que o São Paulo teve uma semana para treinar, o time volta e, mesmo enfrentando um adversário mais acessível, tem um seguro, um bom desempenho e mata o jogo ainda no primeiro tempo, que é algo que foi raríssimo nesse Campeonato Brasileiro.
Vamos então falar aqui de alguns temas importantes que eu marquei aqui, não quero perder essa chance de abordar isso com você, Perecine. São 48 gols pelo alto agora. O São Paulo é o terceiro colocado nesse quesito, gols pelo alto. O Flamengo fez 51, o Palmeiras fez 50 e o São Paulo, com os gols hoje, chega a 48. É um aspecto muito importante, é um quesito importante que o São Paulo melhorou e muito. Quando ele ataca pelo alto, quando a jogada é pelas beiradas, esse cruzamento é feito, ou com bola rolando ou com bola parada, o São Paulo está muito traiçoeiro, está muito perigoso, Perecine.
O São Paulo, se a gente fizer uma retrospectiva da temporada, aí a gente volta para um começo de Campeonato Paulista em que o time não ia bem, numa formação 4-3-3 ali, que não parecia ter muito futuro, com o Alisson pelo meio de campo, o Nicão muito aberto. O São Paulo teve dificuldades no começo do ano. E aí teve um jogo aqui no Morumbi, não lembro contra quem, Santo André. São Paulo vence, primeira vitória do São Paulo na temporada. O São Paulo jogou praticamente cruzando bola na área apenas, só. Era aleatório, jogava para um lado, jogava para o outro, era de bola parada, bola rolando, da intermediária, era só cruzamento. O time praticamente abria a mão de jogar para cruzamentos. E aí, ao longo da temporada, o São Paulo foi se ajustando, foi evoluindo, foi melhorando o seu futebol, só que parte do estilo de jogo do São Paulo passa por essa força do lado esquerdo. E o São Paulo tem muito jogo pelo lado de campo, e não é um jogo de drible, porque a gente não tem, a gente não vê o São Paulo tendo essas opções de velocidade, de drible, a gente não tem como ver o São Paulo jogar dessa maneira, porque uma questão de característica de peças de elenco. Mas essa força com os laterais, principalmente com o Reinaldo, que tem uma batida de bola muito boa, com o Patrick, que tem muita facilidade de começar por dentro e fazer esse movimento pela esquerda, do Nestor, que vem fazendo essa função ao longo da temporada, fez com que o São Paulo fosse priorizando o lado esquerdo. Quando não jogava o Reinaldo, jogava o Wellington, que também é muita potência pelo lado esquerdo, e o São Paulo foi criando muito pelos lados do campo. Muitos jogos de cruzamentos do São Paulo não eram cruzamentos aleatórios, o São Paulo criava a jogada, para que aí sim preferia um cruzamento, mas um cruzamento mais direcionado, um cruzamento no momento mais consciente, completamente diferente daquele jogo contra o Santo André no começo da temporada. E no miolo disso, ali mais ou menos na época da primeira fase da Sul-Americana, quando o São Paulo fez vários gols dessa maneira, e classificação contra o Juventude pela Copa do Brasil, em Barueri, acho que Manaus aqui no Morumbi também, São Paulo fez alguns gols de bola parada. Era uma força essa bola parada, esse escanteio. O tempo foi passando, eu acho que o time também foi se desgastando muito, eu não sei o quanto que isso interfere, não só o desgaste, mas a falta de tempo para treinar. O São Paulo não tinha mais tanto tempo para treinar, especialmente as suas peças pelo time titular. Caiu um pouco, virou até matéria, reclamação, que tem escanteio, não vira mais nada, não leva perigo, aquela história toda. Hoje o São Paulo conseguiu fazer dois gols dessa maneira, ainda que não tenha sido de cabeça, mas no próprio jogo contra o Atlético Goianiense, o time já tinha mostrado muita força a partir do lado do campo, construindo um cenário para que o cruzamento viesse melhor direcionado, ganhando muitas dessas bolas. Então, acho que explica um pouco os números também, são números absolutos, né? Depois a gente poderia ver também em porcentagem, quanto que isso representa dos gols do time na temporada, mas certamente é um número muito alto de um time que trabalha a sua construção de jogo para criar pelos lados do campo, para permitir que os cruzamentos não sejam uma aleatoriedade, seja algo trabalhado, seja algo dado. E também vale lembrar que o São Paulo tem ótimos cabeceadores, né? Galoppo chegando agora, ainda não conseguiu fazer o seu primeiro gol, mas já obrigou defesaça do goleiro, bola na trave, o Calleri, quando recebe essa bola, também é um excelente cabeceador. O Luciano se movimenta muito bem, também cabeceia muito bem, fez gol assim na Copa do Brasil contra o América para dar a vantagem aqui no Morumbi para o São Paulo no jogo de ida. Então, o São Paulo foi moldando a sua equipe baseado nas peças que tem e baseado no estilo de jogo e nas soluções que o Rogério armava. Esse jogo aéreo, essa força no jogo aéreo é uma dessas soluções. Vale lembrar que o Rogério, na época de técnico do Fortaleza, já tinha essa bola parada, esse escanteio, uma força. Já fez gol no São Paulo, né, quando ele era técnico do Fortaleza, de escanteio, de bola parada, naquela Copa do Brasil dos pênaltis, né, os pênaltis infinitos, lá 11, 12 cobranças para cada lado, sei lá, 10 cobranças para cada lado, acho que se eu não me engano, e ele deu uma entrevista, o Rogério, falando que na época do Fortaleza ele tinha contratado uma pessoa especialista em bola parada, que ele dava muita atenção a isso, mas, de novo, você precisa ter tempo para trabalhar, você joga quarta, às vezes em outro estado, em outro país, aí você volta para jogar sábado e joga quarta de novo, e pouca rodagem do elenco, vai ficar mais difícil você conseguir manter esse desempenho.
Tem superchat na tela? Eu vou só exemplificar aqui com os números no jogo de hoje. O Diego Costa fez o segundo gol, foi a oitava assistência do Reinaldo. E aí o Reinaldo também daria assistência para o gol do Patrick, então são 9 assistências do Reinaldo. E aí vem a pergunta do nosso amigo Gato. Hoje, ótima partida do Reinaldo. 10 para ele, Peressini. Tirou um 10 o Reinaldo hoje, Peressini?
Não tirou um 10, mas certamente vai levar uma nota muito alta. Foi tranquilo defensivamente, o Avaí não levou maiores perigos. O Reinaldo foi uma peça muito importante, não só decisivo nessas duas assistências, mas também, como a gente já citou aqui, ótimas inversões. São excelentes associações, tomando boas decisões. Ah, o Patrick está marcado, o Nestor passou, bola no Nestor e vira depois o gol do Luciano. Então, o Reinaldo foi muito, muito bem hoje. O jogador que também estava precisando de um pouquinho de confiança. O próprio Luciano precisava de um pouquinho de confiança, não vinha fazendo grandes partidas, mas hoje fez um gol e vai com moral para a Argentina.
Mais uma aqui, Peressini. Alexandre Augusto Querubim Camargo, que sempre está com a gente. Boa noite! Ótima opção do Rogério ter colocado força máxima nesse jogo. Vitória que dá moral para a decisão e afasta o time da zona do rebaixamento. Espero que essa semana ele foque em treinar o time e nada mais. Abraços. Na sua interpretação, o que seria esse algo a mais? Nada mais além de treino, Peressini?
O São Paulo tem muito protocolo para cumprir essa semana, né? Quarta-feira, se não me engano, vai ter que ir lá para Córdoba, ou terça mesmo, vai ter que ir para Córdoba, agora que não tem rodada, né? Vai escolher um dos dias, vai para Córdoba. O São Paulo tem que ir lá cumprir coisa com patrocinador, ativa de imprensa, teste no gramado lá do jogo, e aí às vezes você só vai lá bater uma bola, não é um treino mesmo. Então não sei exatamente o quanto desse nada a mais vai poder ser agora. E que o Rogério vai poder ter 100% de tranquilidade para quando tiver esse tempo, treinar a equipe e colocar a equipe focada no jogo contra o Independente. não focada de o próximo jogo, isso é evidente, mas os treinos serem focados nesse adversário, porque não só o adversário em si, mas cenários, né? É um jogo em que você arrisca tudo, é um jogo que você tem que pensar se o time sair na frente, sair atrás, dois gols na frente, dois gols atrás, como a gente explora, como a joga quando está na frente, como o adversário joga quando está atrás, bola parada, quais são as fraquezas do adversário na bola parada, porque hoje o São Paulo abriu mão um pouquinho daquela casquinha ali no primeiro pau que vinha sendo característica dos últimos jogos, que também não vinha dando tanto resultado, jogou a bola mais no miolo. Contra o Del Valle, volta para o primeiro pau, bola para o Diego vir embalado no miolo, que é muito forte no jogo aéreo, inclusive no jogo aéreo ofensivo, joga a bola na segunda trave, bate escanteio curto, aí você vai ter esse tempo para focar no adversário. Amanhã, como a gente falou, é regenerativo para a maioria dos atletas, mas pelo menos aí na terça, mesmo que o São Paulo viaje, eu acho que vai fazer um treino um pouco mais normal, na quarta-feira também deve treinar lá na Argentina, até o dia do reconhecimento do gramado do estádio Mario Kempes.
E a diretoria também, né, que dê paz para os jogadores, para o Rogério, para eles trabalharem e tirem um pouquinho isso do foco, porque foram dias agitadíssimos, hein, Peressini, com os sócios. Os caras vivem reclamando, né, Peressini, que o São Paulo está atrasado, que o São Paulo é um retrocesso, que o São Paulo é um time arcaico na sua diretoria. Na hora que tem a chance de barrar alguma coisa, estou falando mediante ao que a gente escuta aí nos corredores do Morumbi, os caras ratificam uma decisão que os conselheiros já fizeram, Peressini. Me ajuda nessa aí, que eu não entendo nada, cara.
Cara, assim... Aqui no Clube Social de São Paulo, nem todo mundo está tão preocupado assim com o futebol. Então, a votação passa ali, não necessariamente pelo que a torcida ali, que está 100% focada no futebol, pensa. E sem falar que quando você tem a tal da máquina, né, quando você está no poder, você consegue oferecer uma série de benefícios, digamos assim, pontuais ou não, para incentivar algumas pessoas a votarem do jeito que você prefere. Isso é muito simples, não é nem novidade. No São Paulo é menos novidade ainda. A campanha toda gira em torno de questões incontestáveis, para dizer o mínimo, que a gente abordou aqui em algumas lives, incluindo nas lives do jogo contra o Cuiabá, que eu lembro bem, foi a sua primeira live, né, aqui, Spiegel. Então lembro que a gente já falou, nós dois já falamos isso aqui juntos. E você não tem exatamente o futebol votando. Então, cara, você tem um direcionamento, você oferece ali jantares, aí é café da manhã, inauguração não sei do que, reforma não sei da onde, agasalhos sendo oferecidos, aí ali nas modalidades, né, nas modalidades do clube, pessoas ganham agasalho, pô, esperamos você lá para votar, viu? Vai ter votação aí, três, contamos com a sua presença, aquela história toda que a gente já sabe como funciona, e aí isso obviamente reflete no resultado final, que mesmo assim, para uma pauta que no São Paulo não precisa ser contextualizada, você pode ser a favor da reeleição ou não, isso é outro assunto, mas no São Paulo, com um colégio eleitoral absolutamente fechado, em que na história do clube apenas duas da oposição venceu, mudando as regras no meio do jogo, as pessoas mudando as regras em benefício próprio. Júlio Casares não foi eleito para dois mandatos, ou para a possibilidade de ter um segundo mandato. Isso, palavras dele em abril do ano passado, falando que cumpriria apenas 3 anos e que respeitaria o estatuto dessa maneira. Fazendo tudo isso, o São Paulo acaba se colocando num cenário aí, vou chamar de arcaico, né? Mas pelo menos você pode questionar o porquê dessa pressa. Temas muito relevantes para o clube, como, por exemplo, o sócio-torcedor ter direito a voto da presidente, né? Você estudar isso, a separação do social para o futebol, do futebol, são temas que estão engavetados no São Paulo, que estão parados, que estão escanteados, enquanto que uma reeleição foi protocolada no Conselho numa sexta-feira, no domingo ela estava aprovada para ir à votação. Assim, por quê? Por que essa pressa com temas não tão relevantes no momento em que o time está numa... E para outros temas que engrandeceriam e avançariam a instituição, democratizariam a instituição, você não dá tanta atenção. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer, muito além do eu gosto da reeleição, eu não gosto da reeleição. O contexto do São Paulo é um contexto muito específico, é um clube muito atrasado e não à toa chega à sua primeira final em 10 anos. É a final que o São Paulo vai disputar em 10 anos, exceção feita a campeonatos estaduais, porque aí a gente já teve, todo o respeito, o Ituano sendo campeão, e já teve, a campeonato estadual é outra história. A campeonato estadual é um campeonato que não engrandece ninguém, que não avança clube nenhum, que a relevância hoje em dia é muito pequena, fora esse campeonato, o São Paulo chegou a uma final de Copa Sul-Americana em 12, chega a uma final de Copa Sul-Americana em 2022, apesar de ser um dos clubes com o maior poder de investimento do Brasil. Se endivida, não tem capacidade de resolver isso, e aí acaba ficando na mão dessas pessoas que muitas vezes acabam tendo outras prioridades, como a gente exemplificou aqui, em relação ao clube.
É verdade. Eu disse há pouco, aí, eu até questionei o Perecini sobre o que o Rogério tinha que treinar o time e nada mais. Então, Alexandre Querubim Camargo responde aqui, ó, nada mais, dois pontos, sem falar se vai ficar ou não. É algo que o Rogério tem feito bastante nas entrevistas coletivas, até quando não é questionado sobre o tema, hein, Perecini? Ele joga no ar.
Se eu tivesse que arriscar, porque ele falou isso, acho que nas últimas duas, se eu não me engano, ou em duas, as últimas três, alguma coisa assim. Se eu tivesse que arriscar, vai ter hoje de novo, viu? Até porque tem gente que gosta da pauta, aí a pergunta já vem meio direcionada, aquela história. Aí, Rogério, ainda tá pensando aqui na semana do jogo, vai sair mesmo? Aí o cara às vezes é obrigado a responder, mas se eu tivesse que arriscar, acho que daqui a pouco a gente vai ter a coletiva do Rogério, ele vai dar algum recado nesse sentido novamente.
Vá mandando a sua mensagem, o seu superchat aqui pra gente. É muito legal ter a sua participação nessa live aqui no All Sport. Depois de São Paulo 4, Avaí 0. No próximo sábado tem São Paulo e Del Valle, decisão da Sul-Americana. Já já, as notas dos jogadores. O Yuri também, na sequência, vai colocar na tela os números, a classificação do campeonato depois da vitória hoje. Mas tem aqui, ó, Leandro Pastore. Vocês acham que o Rogério continua guiando o time caso perca a Sul-Americana e a torcida peça para que ele fique? Gosto do trabalho que ele tem feito com esse elenco, que é limitado em alguns aspectos. Você já falou mais ou menos isso do Rogério, mas pode se aprofundar um pouco mais com base nessa pergunta do Leandro Pastore sobre o Rogério Ceni, Perecini.
E eu concordo com o Leandro, também gosto bastante do trabalho que o Rogério vem fazendo com as peças que tem, com o elenco que tem, com as características que tem. Eu acho que ele fica, só que assim, eu acho que mais do que ganhar ou perder sábado, a visão do Rogério passa pelo, não só investimento, mas pelo planejamento 2023. Seguinte, nessa linha, imagino eu, tá? Ó, eu cheguei aqui, cheguei em 2021, em outubro, se não me engano, de 2021, já em 2021 eu falava as carências desse elenco, veio 2022, passou 2022 inteiro, recebi um jogador que eu tô falando há um ano e meio que precisa. Isso, imagina uma conversa lá em dezembro, quando o campeonato terminar, novembro, dezembro, quando o campeonato terminar. Eu vou ter essa opção de pelo menos escolher ou ter acesso a um jogador, né? Ganhar uma peça dessa para que eu possa melhorar e aumentar o repertório do meu elenco, trabalhar mais opções de times, poder rodar um pouco mais o elenco. Eu acho que essa vai ser a questão fundamental do Rogério. Ele pode, inclusive, eventualmente, ganhar e não ficar. Se a resposta for, tá difícil achar ponta, o jogador que você está pedindo, a gente não consegue, a gente pode te oferecer outras opções, essa coisa toda, o investimento vai ter que ser baixo porque a gente tem que pagar a conta, e o São Paulo realmente precisa pagar a conta, e eu espero que pague, porque senão vai continuar atrasando salário e direito de imagem, né? Um clube que chega a uma final com salário e direito de imagem atrasados. E, então, assim, eu acho que essa é a grande pergunta a ser feita para o Rogério ficar ou não, mais do que um título da Sul-Americana. Eu acho que o título vai ter um peso, o Rogério é ultra competitivo, ultra focado em vencer, vive de vitórias, mas se ele não sentir que ele pode ser minimamente competitivo na Libertadores, com algumas peças que possibilitem que ele avance o futebol que a gente vê hoje, eu acho que o Rogério vai acabar, ou pode acabar, encurtando essa passagem pelo São Paulo, lembrando que o contrato dele foi renovado até o fim de 2023.
Bom, vamos colocar aqui a classificação do campeonato, Yuri. A classificação do campeonato após a rodada jogada pelo São Paulo. Palmeiras segue como ponteiro com 57, Internacional, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Goiás. O São Paulo é o décimo com 37 pontos, né? 37 pontos tem o São Paulo, em curta diferença para esse pelotão da frente da competição, os que sonham com vaga direta, né? O América tem 39 pontos e abre 9 pontos em relação à zona do rebaixamento. Então, o São Paulo, em 28 rodadas, 37 pontos, 8 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. Já não é segredo para ninguém que desses times que estão à frente dele, ele empatou mais que todo mundo. Ó. Mais que todo mundo, o São Paulo empatou muito, senão poderia estar numa situação ainda mais bem colocado, né? E não só na décima colocação. Pelo menos não perdeu, né? Se tivesse trocado o empate por derrota, ia ser pior, pontuou. Mas é muito empate, realmente. 13 empates. Com o América, por exemplo, que é o que tem 2 pontos à frente do São Paulo e está na zona direta, o América empatou 6. Claro, perdeu mais que o São Paulo, mas são 6 empates contra 13 do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, sábado, tem a decisão com o Del Valle. E claro que serão dias importantes para o Rogério preparar o time. Fica essa dúvida: quem vai jogar, quem não vai jogar, quem deve ser o lateral direito, quem não deve, se joga com o Alisson na ponta. Essa dobradinha do Reinaldo e do Patrick tem dado muito certo. Vamos ver o que o Rogério vai quebrar a cabeça e colocar em campo para o jogo contra o Del Valle, que vem descansadão, né? O Del Valle vem descansadão. O São Paulo vai ter a semana inteira, claro, mas serão 2 semanas em relação ao adversário no jogo do próximo sábado. Deixa eu ver aqui meu relógio, que horas são, para a gente fazer as notas. Podemos já fazer as notas, acho, para a gente não ficar em cima da hora, né, Perecini? Diga lá,
Perecini. Podemos, rapidamente sobre a tabela. A gente falou ali dos 2 pontos em relação à América, né? A rodada ainda vai terminar, isso ainda vai modificar um pouquinho, né? Os times vão se enfrentar, naturalmente. Só que lembrando que o São Paulo não vai jogar fim de semana. E aí a rodada vai seguir naturalmente. São Paulo teria um jogo contra o Curitiba que foi adiado, será no dia 20 de outubro aqui no Morumbi, é para o São Paulo recuperar esse jogo, mas o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro é justamente contra o América, fora de casa, dia 6, né? Vai enfrentar o Del Valle no dia 1º, dia 6 ele enfrenta o América, que é o time, em teoria, o alvo ali para você chegar no G8. O São Paulo, quando for enfrentar o América, vai jogar numa quinta-feira, já vai ter tido o complemento dessa rodada, vai ter tido uma rodada em que o clube não participa e vai ter tido o começo dessa rodada toda na quarta-feira. O São Paulo vai estar, obviamente, um pouco mais distante, mas é um jogo que pode ser um confronto direto. Se o São Paulo, depois de um jogo atrasado contra o Curitiba, fizer a sua parte aqui no Morumbi, naturalmente acho que entrará como um favorito. E o São Paulo pode, de repente, brigar ainda ou aspirar uma vaga na Libertadores, mesmo que não vença o Del Valle no sábado. Obviamente, o clube quer vencer, quer ir para a Libertadores direto, mas pelo menos com essas 2 vitórias seguidas, o São Paulo melhora o seu cenário em relação ao que a gente via, sei lá, 3, 4, 5 jogos, quando a gente falava, pô, tem que olhar mais para baixo, porque está muito difícil o G8. Eu acho que vão 200 times para a Libertadores, cara, e 4 caem. Quase sempre, quando você está nesse meio aí, ou você está ali brigando para rebaixamento, e 2 jogos você já está brigando lá em cima, está lá em cima, perde 2 jogos, está brigando. É muita vaga, cara. É muita vaga, então o Campeonato Brasileiro acaba permitindo esse tipo de discussão, que às vezes é um pouco esquizofrênica, né? O time está brigando para não cair, vai para Libertador, está Libertador, vai olhar para não cair. É um negócio meio. Mas seguimos nas nossas notas.
Eu não gosto disso, um campeonato de 20 times, você levar, quase que você passa a faca, você dá a fatiada na tabela na metade e quem está acima desse corte que você faz vai para a Libertadores. Eu acho que é você prestar um desserviço para a qualidade do futebol, colocando tanta gente assim na Libertadores da América.
Se o São Paulo for campeão, são 9 representantes brasileiros da Libertadores.
É muita coisa,
do ano que vem, é muita coisa, cara.
Vamos às notas do Perecini nos jogadores do São Paulo depois de 4-0 em cima do Avaí. Felipe Alves.
Felipe Alves, serei bondoso com 6,5, porque ele fez uma boa defesa ali já com o jogo 3-0, mas pouquíssimo acionado, inclusive com os pés, com 6,5 para ele.
Rafinha.
Escorregou uma bola, um passezinho torto ou outro, mas achei que fez uma partida segura por ali, pouco exigido atrás, ele tem esse foco mais de ser um lateral construtor, como o Rogério chama o Rafinha, nota 6.
Diego Costa?
Diego Costa, boas interceptações hoje, nas poucas vezes que o Avaí tentava sair, o Guerreiro entrou também, foi interceptado por ali, faz o gol que abre a conta, acho que nota 7,5 para ele.
Léo?
Léo, pelo mesmo motivo, também com boas interceptações, boas coberturas, principalmente pelo lado esquerdo ali, no primeiro tempo ainda, que o Avaí ainda tentava uma vez ou outra chegar no campo de ataque, e como a gente viu nos nossos gols, participou do início das duas jogadas, né, de dois gols aí, o quarto gol e o segundo gol. Eu vou de nota 7 por lá.
Reinaldo?
É a nota mais difícil, né? Participa duas assistências, tem uma participação direta no segundo gol, que são os três primeiros gols. Vai bem ali, ok, defensivamente, mas boas inversões para pegar jogadores livres aqui no setor oposto, desafogar bem a jogada. 8,5 para o Reinaldo hoje.
8,5. Pablo Maia.
O Maia fez uma partida segura, teve muita liberdade também, foi pouco pressionado, pouco ao seu meio de campo. Acho que 6,5 para ele é justo, não se complicou. Ou foi outro ali que também escorregou um pouquinho? Só pode ter algum jogador escorregando hoje, mas nada demais.
Nestor,
para mim, foi outro que fez uma ótima partida, né? Muito além da assistência, infiltração, me parecia mais inteiro fisicamente o Nestor. Correndo, assim, percorrendo para fazer as ultrapassagens pelo lado direito, pelo lado esquerdo, sempre em cima do lance, assim, para dar a opção de passe quando o São Paulo construía as jogadas, que é o papel que se espera dele. Gostei bastante da partida do Nestor, 7,5.
7,5. Patrick.
Patrick fez o gol dele, já tem que. O gol por si só já tem que dar uma aumentada na nota do Patrick, porque é um gol espetacular, mas também fez uma boa partida, acionado ali pelo lado esquerdo, dando opção para o Reinaldo, recuperando a jogada pelo meio de campo. Muitas vezes ele ficava até à frente de Nestor e Pablo Maia ali, ficar aberto, né? Ele caía um pouco por dentro, abria esse corredor para o Reinaldo. Ele fazia já muito isso ao longo de toda a temporada, mesmo quando o São Paulo jogava em outras formações, abria corredor para o Wellington, abria às vezes até para o Rigoni, que jogava aberto como ponta, e aí quando essa bola chega no Reinaldo, ele faz a movimentação que a gente viu ali no lance do segundo gol. Tinha boa partida do Patrick, vai levar 7,5 pelo golaço. Se tivesse feito um gol comum, talvez fosse nota só 7.
O Patrick chega a 9 gols na temporada, é a melhor temporada dele no número de gols marcados em relação a 2021, 2020. Ele tem feito gols importantes e também se torna uma ótima carta na manga aí para o São Paulo Futebol Clube. Alisson.
Alisson, nota 6. Achei tranquilo, São Paulo não atacou tanto pelo lado direito. O Alisson tem essa função, às vezes essa característica, né? Ele não é brilhante tecnicamente. Eu acho que ele é menos pior do que muita gente fala. Ele estava com um jogador quase horroroso, que não é o caso. Às vezes erra um passe, volta, recupera a bola, o São Paulo continua pressionando, continua no campo de ataque, tem essa característica para ajudar o time a empurrar o adversário um pouquinho para trás. Gosto das movimentações dele quando joga aberto. Nota 6, acho que eu achei que foi um jogo bem, bem protocolar de todo o lado direito ali do São Paulo.
Caleri,
nota 6 também, não lembro de nenhuma grande participação ali do Caleri em lance de gol, um bom pivô ou outro, também me parecia um pouco mais inteiro, um pouco mais disposto. Em alguns momentos, essas notas elas têm que lembrar que o São Paulo tirou muito pé no segundo tempo, né? Foi um jogo de praticamente um tempo só. O Caleri acabou não participando ativamente de nenhum gol, também não fez nenhuma grande, não teve nenhum grande lance de decepção. Acho que nota 6 é justo.
Luciano?
Luciano, 6,5 pelo gol, porque estava precisando, não era novamente uma grande partida, reclamou com o árbitro lá também, deu ali no lance que teve a confusão no primeiro tempo, às vezes com alguma dificuldade de decidir alguma jogada. Teve uma bola hoje que ele poderia finalizar de fora da área ou soltar mais cedo para a esquerda para o Reinaldo, ele não chutou, segurou até o último momento, já o Patrick soltou a bola já meio na fogueira, acho que depois do até um escanteio para o São Paulo. O Luciano precisa dar esse um pouco maior para o São Paulo. Essa formação favorece muito ele. Ele vai bem quando ele se alinha ao Nestor no meio de campo. Cria dois jogadores por dentro para o São Paulo jogar, para o São Paulo construir, quando a bola está com o Léo, está com o Reinaldo. O São Paulo tem essa opção de jogo por dentro, mas ele precisa ser um pouquinho mais dinâmico com a bola e encontrar melhor os espaços, além desse alinhamento, né? Quando a bola chega na lateral da área, quando a bola chega no setor direito, ele precisa aparecer um pouquinho mais para o jogo e ser um pouquinho mais objetivo com a bola.
Claro que todo mundo teve a sua importância, era aqueles que entraram, o Éder fez gol, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Luan, que teve tantos problemas nesses últimos anos e vai entrando no jogo e vai sendo mais uma opção aí para o Rogério. Como foi a presença do Luan, depois de tanto pepino que ele teve para resolver fora do campo, Perecini?
O Luan teve a oportunidade de entrar pelo jogo muito controlado, né? Muito tempo sem jogar, primeiro jogo que ele foi relacionado depois da acho que foi uma ele precisou fazer cirurgia, se não me engano, foi um tratamento que não lembro, mas era uma contusão muito rara, mas ele fez a cirurgia, né? São Paulo sempre teve muita contusão grave, não dá mais para lembrar quem que fez cirurgia, quem que não fez. Mas o Luan teve essa cirurgia, conseguiu entrar para controlar ali, para ganhar alguns minutos, ganhar um pouquinho de ritmo de jogo, foi bacana, eu acho que ele entra também para poupar o Pablo Maia, merecimento dele que vem trabalhando, o Rogério já vem citando a recuperação do Luan, um ou outro passe ali errado, de quem está claramente fora do ritmo, mas o jogo muito controlado, valeu para ele retornar, acho que é meio que um prêmio para o jogador, enquanto você descansa a sua opção de volante mesmo, ali, com um poder de marcação um pouco maior, que era um jogador que você não podia perder de jeito nenhum para o jogo de sábado.
Perecini, para a gente aí fechando essa live aqui no UOL, depois de São Paulo 4, Avaí 0, não teremos essa live do São Paulo, porque o São Paulo não joga no meio de semana, e sábado é a decisão com o Del Valle. Então, antes do jogo, não falaremos mais sobre a preparação do São Paulo. O que você está esperando no jogo, Perecini? Tem favorito? Você vê o São Paulo com boas perspectivas de voltar para São Paulo com o caneco na bagagem? O que você pode falar para o torcedor do São Paulo?
Cara, eu vejo com boas perspectivas, mas eu não acho que tenha favorito, porque não acho que exista uma diferença técnica enorme entre os times. Não, nossa, o São Paulo sobra contra o Del Valle, como, por exemplo, sobrava contra o Atlético Goianiense, tecnicamente falando, apesar do desequilíbrio do elenco. Taticamente, vai enfrentar um adversário organizado, um adversário fisicamente muito inteiro, que consegue competir durante o jogo todo, que tem mecanismos ali muito bem definidos, movimentação dos jogadores na dupla de ataque. Depois tem que até ver que um jogador do Del Valle se machucou, parece que essa semana, não fiquei sabendo depois a gravidade dele, mas pela cena do cara botando na mocha, aquela história toda, talvez o Del Valle tenha um desfalque no comando de ataque. Mas com o meio de campo que sabe trabalhar a bola, alas que chegam bem à frente, principalmente pelo lado esquerdo, zagueiros que sabem construir bem a marcação, um time que consegue marcar o adversário em duas formações diferentes para dificultar muito. Vai dificultar as saídas que o São Paulo vai ter que ter durante a partida para construir. Então, assim, é um adversário qualificado, um adversário, tá pegando qualquer um. Seria, eu acho, muito mais simples, não, mas muito menos complicado se fosse o Melgar, por exemplo, que foi adversário do Independiente Del Valle na semifinal. Mas boas perspectivas pelo que o clube fez e chega até aqui. O Rogério faz um trabalho bom, jogadores chegam com confiança, ganharam hoje duas vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro, um time, o São Paulo também com mecanismos bem definidos, força pelo lado esquerdo, um Nestor recuperando o bom futebol dele pelo meio ali, para tentar achar, às vezes, aquele passe que e com jogadores do elenco que conseguem achar essa bola, Luciano fazendo gol, pai, com moral. Caleri tinha quebrado aquela seca de vários jogos sem marcar na rodada passada contra o Ceará, também acho que vai bem. O São Paulo vai ter essa semana para ir um pouco mais inteiro fisicamente. Hoje já apareceu um time um pouquinho melhor, não precisou se esforçar no segundo tempo. Então acho que esse é o que o clube vai ter. Como a gente citou aqui durante a live, final é um jogo muito tenso. O São Paulo vai entrar com 10 anos sem título de expressão. Palavras do Rogério Ceni. Isso causa ansiedade no torcedor, foi o termo do Rogério, mas eu tenho certeza que também causa ansiedade dentro do clube. Ansiedade de, pô, essa conquista é importante, não é só o Campeonato Paulista, mais um título internacional para o maior vencedor internacional do Brasil, é a classificação para a temporada, porque os jogadores também sabem que isso afeta o futuro do clube. Você não está jogando só uma final, você está jogando meio que a temporada de 2023 ali. Assim, muita coisa acontecendo. Eu acho que o São Paulo se preparou da melhor maneira possível dentro desse contexto. Poderia ter tido um pouco mais de sossego ali na parte política, aquela história toda, mas acho que dentro do que o Rogério pode fazer, dentro do que os jogadores podem fazer, dentro da alçada deles, o São Paulo vai bem preparado para um jogo de muita tensão, para um jogo que vai ser muito físico, muito disputado pelos lados do campo, e que é difícil a gente ver uma final com 2, 3, 4 gols para um lado ou para o outro. A gente lembra da final do Sul-Americana do ano passado, o Atlético Paranaense fazendo 1-0 no Red Bull Bragantino, times eram tidos como times que jogam para frente, aquela história toda, papapá, mas chega na final, é tudo um pouco mais contido. Então, é preciso ter isso em mente também, para não achar que vai ser igual foi com o Avaí hoje, que deu muito espaço, não vai dar para comparar essas duas partidas.
Ó, pra gente fechar, o Chewbacca careca. Gabriel, foi um erro não trocar o trio de ataque no intervalo que vem ao sábado, reacendendo os sonhos do menino São Paulino que mora em nós. Vamos! O Chewbacca careca bota aqui, Peresini.
Pra gente finalizar muito rapidinho, eu tenho certeza que o Rogério, a gente falou isso no jogo contra o Ceará, tinha noção de quantos minutos cada um podia jogar. O risco da pancada... Aí você está sempre sujeito. Mas agora, o risco da contusão muscular, principalmente do desgaste muscular, né, ainda que não vire contusão, tenho certeza que o Rogério, ao longo da semana, avaliou quanto cada jogador podia estar em campo e fez alterações no momento que ele tinha planejado. Né? Ainda mais com um jogo que oferecia você fazer as alterações praticamente quando você quisesse, já que depois do primeiro tempo, o São Paulo tinha a vitória praticamente assegurada. Então, quanto a isso, acho que foi bem administrado pelo técnico de São Paulo.
Sem muro, Peresini. Palpite para sábado.
Ah, mas aí, palpite, cara. Palpite, eu já falei isso aqui uma vez. Eu fugi do palpite, não pelo palpite em si ou nada, mas palpite traz zica, cara. Eu evito esse tipo de palpite, porque aí você fala uma coisa, não vem, o pessoal vem cobrar forte, que a gente zicou o negócio, não sei o quê. Vamos evitar tipo de palpite para não trazer nenhum tipo de sorte ou azar para algum dos lados.
2-1 São Paulo no próximo sábado, São Paulo campeão.
Pronto, zicou.
Gabriel Peresini, direto no Morumbi, 4 São Paulo 0 Avaí. Peresini, muito obrigado pela participação. Grande abraço para você, boa semana. E sábado tem São Paulo e Del Valle na final da Sul-Americana. Valeu, Peresini, abração, cara.
Valeu, Espímpolo, um abraço para você, um abraço pessoal que nos acompanhou. Eu estarei em Córdoba e na sexta-feira e ainda no sábado eu tentarei mandar algum conteúdo aqui para o UOL diretamente de lá, ver o que a gente consegue, conteúdo bacana por lá, para a gente subir aqui e entrar um pouco no clima dessa final. Mas até lá a gente tem tempo. Um abraço a todos e nos vemos na quinta, na sexta ou no sábado na live depois do jogo.
Legal, grande abraço, Peresini, muito obrigado para você que participou, mandando o superchat, mandando a sua pergunta e sempre ligado depois dos jogos do São Paulo, acompanhando o nosso papo, nossa live aqui no All Sport. Muito obrigado pela companhia, grande abraço, ótima semana a todos e sábado, boa sorte para o São Paulo contra o Del Valle na final da Copa Sul-Americana. Muito obrigado pela companhia, grande abraço, boa noite e ótima semana. Valeu, tchau.